A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, como vocês estão nessa manhã de sábado? É só entrar aqui também no YouTube. Então, bom dia para vocês. Hoje ficou aqui duas aulinhas para completarmos. Como vocês estão? Para quem chegou aqui pela primeira vez, né? Chegou nesse vídeo. Falar para vocês, eu me chamo Luciana Gomes da Silva. Eu sou bacharel em teologia pastoral, certificada em hebraico, contexto e cultura judaica. Eu tenho o hebraico e o contexto e a cultura judaica não como um carro forte aqui, mas como algo que eu sei que vai ajudar quem está no processo de aprender a Bíblia, estudante, pastor, pregador. E eu sei que vai aperfeiçoar aquilo que você já sabe, não usando o hebraico, tá? Como um amuleto ou algo do tipo, porque não é essa a nossa intenção aqui, tá? A gente vem trazer o hebraico, mas como uma especialização. Você precisa entender. Bom dia para vocês que estão chegando aí. Você precisa entender que a Bíblia, ela precisa ser estudada. Não é a base de revelação, não é a base de numerologia. Nesse caminho a gente não vai chegar em lugar nenhum, tá bom? É interessante, é super interessante. Se eu chegasse aqui para vocês, eu tenho um livro ali que chama-se Coincidências da Bíblia. Tem 500 páginas por aí. E esse livro, ele fala de várias vezes que a Bíblia traz essas coincidências, e o livro traz isso como coincidência mesmo, e que a numerologia vai casar perfeitamente, né? O que nós chamamos de gemátria. Eu não utilizo essa gemátria nas minhas aulas. Por quê? Por quê, irmã Luciana? Porque é uma linha perigosa. É uma linha bastante perigosa você usar isso, porque você vai pegar uma palavra, sei lá, escravo, oved, e vai pegar cada letrinha daquela e vai dizer: Jesus Cristo morreu na cruz. Né? É mais aqui, ó. Você manipula aquilo que está ali no texto. Então a gente não faz isso. Eu uso aqui o dicionário Strong. Se você não conhece, conheça. A gente usa aqui raízes hebraicas da palavra mesmo, que até hoje é assim. Exemplo, o hebraico moderno usa uma palavra para continente, a mesma palavra que é usada na Bíblia quando fala que Deus separou a terra seca. Porque ali não está duas palavras igual em português, terra seca. Está só porção seca. E o hebraico moderno pega essa palavra e utiliza como continente, tá? Isso é hebraico genuíno, verdadeiro. E não eu pegar palavras e colocar ali da maneira que eu acho ou bem entendo que devo fazer. Então eu tenho alguns alunos que enviam para mim perguntas e questões nesse sentido. Irmã Luciana, posso usar essa palavra dessa maneira? Aí eu digo: muito cuidado, tá? Muito cuidado com as fontes. Muito cuidado com as fontes. Nem tudo que é convincente é verdadeiro, tá bom? Partindo desse princípio aí, deixa eu ajeitar minha tela aqui. Vamos terminar hoje, em nome de Jesus, falando sobre João. Nós falamos sobre o Evangelho de João, Jesus. Bom dia para vocês, gente. O Evangelho de João, Jesus e o Antigo Testamento. Tem conexão? Tem. Então a gente já viu Jesus como o Cordeiro de Deus, Jesus o tabernáculo entre nós, Jesus a escada de Jacó, Jesus a serpente de bronze, Jesus o poço de Jacó, Jesus o maná do céu, Jesus a luz do mundo, Jesus o pastor de Israel, Jesus o trigo da oferta. E agora a gente vai ver Jesus a bacia de bronze e a videira verdadeira. A gente vai falar hoje de capítulo 13 e capítulo 15. Bom dia. E capítulo 15 de João. Vai ser bem rápido, bem sucinto aqui. E partimos. Eu estou aqui com a apostila da aula que eu preparei. Na verdade, não ficou assim algumas digitação rápida, mas creio que em algumas semanas eu consigo melhorar essa digitação e vou colocar um link debaixo desse último vídeo lá no YouTube, aqui no YouTube para vocês, um link para você baixar todas as aulas, tá? Que eu fui digitando, fiz uma apostila só. Até coloquei o título aqui, Lives Agosto. Então a gente melhora isso, eu vou passar para vocês, tá bom? O meu interesse é que vocês aprendam e sejam transformados pela palavra. Então a gente teve uma semana cheia de bênçãos. Não consegui fazer a live de quarta e nem de sexta-feira. Tá? Estamos fazendo uma transição. Menina, quando sai dessa live... Que bom, Renato. Deus abençoe. Vai anotando tudo aí. E é Deus. Nós vamos conseguir finalizar tudo. As aulas sobre João, Jesus, o Antigo Testamento. Nós já caminhamos aí por esse caminho glorioso, cheio de surpresas. E aí a gente sempre trata uma questão recorrente aqui no nosso canal, que é: irmã Luciana, eu não consigo entender com profundidade a Bíblia. Eu não consigo alcançar esse conhecimento. Eu leio, mas não enxergo. Por que acontece isso? Tá? Então, uma das soluções que a pessoa mesmo faz aí na sua mente, aquele que acha que não entende, ele acha que porque não tem o dom da palavra. Então, já foi batido tantas vezes essa tecla na igreja. Eu já ouvi isso, eu creio que vocês já ouviram também. Não tem o dom da palavra, e a pessoa vai para o louvor, e a pessoa vai para outro canto, porque não tem o dom da palavra, mas ele é apaixonado com a Bíblia. Então não caia nessa armadilha. Outra coisa é, eu não oro, eu oro pouco e eu não tenho revelação. Talvez o seu ministério não seja um ministério de intercessão, então você ora mesmo pouco, mas saiba que a gente às vezes foi ensinado errado, tá? Aprender sobre a Bíblia não tem a ver com dom, não tem a ver com oração. Aprender sobre a Bíblia tem a ver com dedicação, com estudo, com tempo de qualidade dentro dos assuntos teológicos. Dentro dos assuntos teológicos. É uma questão de dedicação. Quanto mais se pratica, mais você será bom naquilo que está praticando. Tá? Uma pessoa que é nadador, ele não nasce nadador, ele começa desde criança aprendendo e chega num limite de dedicação que ele supera os outros, os seus concorrentes. E a Bíblia da mesma maneira. A Bíblia não é colocada na nossa cabeça por dom, por oração. E quanto mais a igreja pressiona falando disso, e várias pessoas deixam de se dedicar, deixam de aprender, porque dizem, eu não vou aprender porque eu não tenho chamado de pastor, então eu não vou me dedicar. Márcia Regina, Graça e a Paz, bom dia. Tá? Anote aí, dedicação, tempo, estudo. Não desista de estudar, não desista de aprender. Não se cobre por não estar usando o que você tem aprendido. É uma questão que algumas pessoas falam comigo. Não se cobre. Ou achar que vai aprender e isso não vai mudar nada na sua vida. Faça. Faça. E faça. A palavra muda, a palavra transforma, ela transforma você, ela transforma seus filhos, ela transforma sua casa, ela transforma o jeito que as pessoas olham para você. Deus precisa de pessoas preparadas, estejais prontos. Exemplo, o meu cunhado, ele fez educação física lá em Caratinga, ele estudou, ele é personal training, e ele me contou uma história verídica, que a gente falava sobre isso, sobre dedicação, sobre tempo, tá? E um professor ali de Caratinga, no interior de Minas Gerais, ele sempre foi dedicado ao máximo, isso meu cunhado me falou. Ele sempre à frente do seu tempo, sempre julgado por isso. Até que, um dia, uma pessoa foi lá palestrar e essa pessoa veio de Harvard, aqui dos Estados Unidos, que é uma cidade que tem as melhores escolas dos Estados Unidos e do mundo. Deus abençoe. E aí, ele encontrou esse professor lá, dedicado, lá em Caratinga. E sabe onde esse professor está? Está dando aula em Harvard. Por quê? Quando a oportunidade chegou, ele estava preparado. Ele sabia onde queria chegar, ele estava preparado. Quando alguém olhou para ele e falou assim, pronto, você está pronto. Vem comigo para Harvard. E se Jesus nos chamar para algo específico e grande, nós estamos preparados? Olha, irmão, você agora vai tomar conta dos jovens. Que alimento você vai entregar para esses jovens? Irmã Maria, irmã Neuza, irmão João, você vai tomar conta das crianças, salinha das crianças. Você sabe contar a história para aquelas crianças, de fato e de verdade, para estimular a fé daquelas crianças? Estejais preparados. Deus precisa de pessoas preparadas. Tempo, dedicação e estudo. Claro, combinado com oração. Claro, combinado com o temor do Senhor. Então vamos à nossa aula de hoje. Nós vamos falar hoje Jesus, a bacia de bronze. E Jesus, a videira verdadeira. Então a gente vai dividir essa aula aqui, bem pequenininha, em duas partes. A aula vai durar o tempo normal, para ficar tranquilo, que eu vou ser bem rápido aqui. Depois eu vou compartilhar aqui no YouTube, debaixo aqui desse canal, o PDF para vocês, tá bom? Então se lembre de procurar essa aula, episódio 8 e 9, no YouTube, que você vai encontrar ali na descrição essa aula. Só me dê um pouco de tempo para eu redigir direitinho. A pia de bronze em João 13. Jesus em João 13, você vai ler e vai falar assim, irmã Luciana, não tem nada aqui em João 13 dizendo que Jesus é a bacia de bronze. Em João 13, Jesus está lavando os pés dos discípulos. O que que tem bacia de bronze aqui? Vamos lá. O que era a bacia de bronze? Onde essa bacia se encontrava e qual era a função desse material, desse móvel do tabernáculo? Então, a bacia de bronze era um móvel que estava no tabernáculo. Ela estava no pátio. Tem o pátio santo e o santo dos santos. Ela estava no pátio, do lado de fora, assim, como eu estou aqui agora. Estava ali no pátio, era o segundo móvel ali. O primeiro era o lugar de fazer os holocaustos. O segundo tinha essa bacia. O primeiro tinha fogo, segundo água. Primeiro, lugar dos holocaustos, fogo, bacia de bronze, água. A gente vai passar por isso, essa simbologia. Então, essa bacia de bronze foi feito com bronze, com o espelho das mulheres. E a função dele ali era exatamente limpar. Olha bem, limpar. Não lavar o corpo inteiro, mas limpar as partes que mais se usava, que eram as mãos ensanguentadas e os pés empoeirados. Podia se ver nessa bacia ao lavar as mãos antes de entrar no santo lugar. No santo lugar, não no santíssimo. No santo lugar. No santo lugar, aquele povo entrava duas, três vezes ao dia para acender a paz do Senhor, Misael. Meu aluno Misael. O povo entrava ali para acender a menorá, para fazer a manutenção do incenso, para colocar ali os pães da proposição. E eles então se viam primeiro antes de adorar diariamente. eles se olhavam naquele espelho, naquela água, como um ato de julgamento, auto-julgamento, auto-análise. Irmã Luciana, onde está isso na Bíblia? O apóstolo Paulo traz isso para nós. Julgue o homem a si mesmo, depois coma e beba. Quem se lembra desse versículo aí da ceia? Julgue-se a si mesmo. Se lave pela palavra e se veja. Se veja ali refletida. A palavra é um espelho. Paulo fala sobre isso. Então, antes de entrar para adorar, um momento ali de conhecer a si mesmo, de se entender como filho, de se entender como mãe, de se entender como pessoa no mundo que eu estou fazendo para o outro. Quem eu sou fonte de vida, eu sou fonte de água amarga na vida das pessoas, porque a Bíblia diz que não dá para sair dois tipos de água, né? Tem que ser um tipo só. As pessoas saem melhores da minha presença ou piores? Faça essa autoanálise, se olhe através da palavra. A palavra diz que como esposa, uma esposa richosa, ela é pior do que uma goteira. Você está sendo como? Seu marido pode dizer, essa mulher é uma benção, ou ele diz, essa mulher é uma benção. As pessoas têm sido melhores na sua presença? Tem uma historinha do sapo e do escorpião, foi mencionado lá no meu Instagram esses dias. O sapo nadando, indo e voltando pelo rio, o escorpião ali na beira, não sabia nadar, e ele pede uma carona. Sapo, você é meu amigo tantos anos, deixa eu subir nas suas costas que a gente vai, você me ajuda a atravessar. E o sapo ali meio que relutando, mas o escorpião era amigo, vem nas minhas costas. No meio do caminho, o escorpião pica o sapo. E o sapo diz, mas meu amigo, você me picou. E o escorpião disse, eu não posso negar quem eu sou. Eu não posso negar. Tem pessoas que se sentem assim, não muda a natureza. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Mas se você estiver com plena disposição, o seu temperamento não pode ser mudado, mas ele pode ser controlado. A sua personalidade não pode ser mudada, mas a sua personalidade tem os lados bons e os lados ruins a serem moldados também. Pode-se deixar muita coisa de lado, sim. O seu caráter pode ser transformado se for um caráter ruim. O caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Então nós precisamos passar por essa bacia, pela palavra, pela água, para lavar as nossas mãos. Nessa bacia fazia-se expiação? Não fazia expiação, não tinha sangue, tinha água. Meu temperamento, como é seu temperamento? Você é calmo, você é dinâmico, grosseiro, sua personalidade? Né? Dizem que tem quatro personalidades básicas, se você não entendeu sua personalidade aí, procura na internet, tem vários testes de personalidade. Você é fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico. Isso define como você reage a todas as situações da vida. Reage aos pensamentos que você tem. Precisamos nos conhecer melhor. Qualquer dia desse a gente vai trazer esse teste aqui também, se for preciso. É preciso nos conhecer e nos domar. Romanos 7 fala sobre isso. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. O que eu quero, eu não faço. Então, vamos lá. A bacia de bronze, o que, que era? Era uma água que tinha dentro do tabernáculo para o povo se lavar. Um lugar de lavar. Onde está isso, irmã Luciana? Êxodo 30, versículo 17 ao 21. E o Senhor falou a Moisés, farás uma pia de bronze e também o seu pé de bronze para lavar. Então ele tinha bronze em cima e bronze embaixo. Ele não é só aquela bacia por cima, não. Ele tinha também embaixo ali para lavar os pés. E porás na tenda da congregação, entre a tenda e o altar, e colocará água. E os filhos de Arão e Arão lavarão as suas mãos e os pés quando eles entrarem para adorar. Lavar-se-ão com água para que não morram quando se chegarem ao altar para ministrar. Lavarão as mãos e os pés para que não morram. Os pés e as mãos. E João 13, versículo 10 diz: aquele que está lavado não precisa, aquele que está banhado não precisa se lavar, senão os pés. A palavra aqui, banhar e depois lavar. Primeiro fala do banho total, João 10, 13, depois do lavar. Eu tomo um banho, eu me lavo por inteiro. Estou me banhando, mas quando eu estou lavando, eu lavo algumas partes. Eu posso vir no quintal lavar meu pé antes de entrar. As crianças amam fazer isso, né? Lavar os pés. Então Moisés já havia lavado esses homens do lado de fora do tabernáculo. Havia sido feito ali um ato de lavar aqueles homens por inteiro. Mas mesmo assim, algumas partes. Vocês já estão limpos, não precisa senão lavar os pés. Quando Jesus faz aquele ato com os seus discípulos ali do lado de fora. Nós precisamos nos livrar da poeira do dia a dia. A água nesse contexto aqui não é um ato expiatório. É um ato de purificação. É um ato de análise. De correção. Vocês estão me acompanhando aí? Fala para mim se vocês estão entendendo. O conhecimento da palavra nos cura. O conhecimento da palavra nos impulsiona a prosseguir. Nos ensina a viver um ethos moral e digno. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E nesta bacia nós encontramos purificação, modo de viver. Quer aprender a tratar a esposa? Vai ler Cantares. Quer aprender? Amém, Marcia Regina. Quer aprender a negociar, a sair bem nos negócios? Provérbios. Quer aprender a cantar, a orar bem? Salmos. A Bíblia ensina tudo. Quer aprender de Jesus? Mateus, Marcos, Lucas e João, da toda a trajetória de Jesus. Quer aprender sobre a igreja? Cartas de Paulo, cartas de Pedro, cartas de João. Todo o tempo nós precisamos nos banhar nessa água que é a palavra de Deus. Nos limpa, Senhor, por meio da sua palavra. Que seja a nossa oração de hoje. E assim nós podemos entrar no santo, ter comunhão, adorar. E finalmente ter acesso a lugares de intimidade com o Senhor. Já falei para vocês, o tabernáculo tem três divisões. Pátio, santo e santíssimo. A bacia está no pátio. Depois ali do altar de bronze, onde é feito o derramamento de sangue, onde o fogo de Deus queima continuamente, onde o cordeiro vira cinza e espia, que perdoa, é ali. Logo depois nós temos a água que limpa, purifica, refresca, corrige as imperfeições, que nos capacita, que adorna a igreja, que nos limpa. E isso é tremendo, é maravilhoso. É Deus dando para o homem condições necessárias. Esse sol aqui está incomodando, deixa eu tentar virar o... Agora que eu estou vendo o sol aqui em vocês aqui. Meu Deus. Gente... Deixa eu tentar aqui. O sol tá pegando aqui, hein? Deus dando para o homem condições necessárias para entrar na sua presença. Deus já providenciou tudo. Alguma dúvida? Alguma questão? Podemos partir para a parte 2? Jesus então é o Cordeiro e ele mostra aqui com um ato, lavando os pés dos discípulos em João 13, que ele é a água purificadora. Deixa eu trocar de lugar aqui, gente. Deixa eu ver se melhora aqui para nós. Ele é a água purificadora. Melhorou um pouco. Água purificadora. Jesus lavando os pés dos discípulos, então simboliza o sacerdote no tabernáculo lavando-se na pia, preparando para entrar no santo lugar. E lá dentro eles teriam visão de como Deus os via. Como Deus os via. Antes de entrar. Entendidos? Podemos partir para a segunda parte. Hoje vai fazer duas partes aqui. Não quero demorar muito. Perguntas, questões, pode deixar aí. Estudo abençoado. Amém. Então Jesus é a videira verdadeira. Mais uma vez, Jesus usando um simbolismo ali do Antigo Testamento para falar da videira e seus ramos em João 15. Segunda parte nossa aqui, que é a videira. A videira, ela é fonte, o seu tronco central. Jesus diz, eu sou a videira e vós sois os ramos. A videira, o tronco central ali, como em toda a árvore, é o sustento da vida para os ramos. Então os ramos devem permanecer na videira para viver e para dar seus frutos. Eu tenho aqui no meu quintal um exemplo para vocês. Eu tenho um pé, 4 pezinhos de jiló. Quem acompanha aqui nos stories do Instagram já viu. 4 pezinhos de jiló. E tem uns esquilos aqui, aqueles esquilinhos, eles gostam de comer jiló, aprenderam a comer. Eles sobem no galinho, que é bem fininho, e quebram o galho. Então eu sei que aquele galho vai secar e não vai produzir mais nada. Tá? Porque saiu da sua fonte principal de vida. Jesus é a videira, os ramos são as pessoas, é a igreja. Embora seja óbvio que os ramos frutíferos representem os verdadeiros cristãos, a identidade daqueles infrutíferos algumas vezes entra em questão, né? Entra em choque. Os infrutíferos são os cristãos que não produzem ou são os incrédulos? Fica aí essa questão para nós, tá? Então a videira é mostrada aqui como uma alegoria. A videira é Cristo. Em João 15 nós temos aquele que cuida, o lavrador, o vinhateiro aqui, é o Pai, é Deus. Os ramos frutíferos representam aí os discípulos, a igreja. E os infrutíferos podem representar os cristãos que não geram ou os incrédulos. De onde Jesus vem tirando isso? No Antigo Testamento mesmo, algumas vezes, Ezequiel, Jeremias, glória a Deus, misa. A Bíblia vem trazendo a videira. Salmo 80, verso 15 e 16, traz a videira como Israel. Ele diz assim, e a videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificou para ti está queimada pelo fogo, cortada, pereceu pela repreensão da sua face. Então o salmista está meio que reclamando a correção de Deus e diz, a videira que o Senhor plantou está queimada, está cortada. Então nós temos Israel, é uma visão normal, a videira como Israel, um símbolo precioso. Então a videira frutífera era símbolo de Israel obediente, era símbolo de Israel andando nos caminhos de Deus, do próprio Senhor Jeová, enquanto a videira sem fruto era uma referência da desobediência de Israel. Você pode ler isso em Jeremias capítulo 2. Tá? A planta, então, Jesus vem trazendo essa videira e ele diz o seguinte, a planta e a videira, ela precisa ser podada a fim de dar os seus frutos. Então, mais um elemento que é trazido aqui, que é a poda. E sobre isso, Jesus fala, precisa ser podado. Vou falar aqui pessoalmente agora para nós. às vezes o que está acontecendo na nossa vida está doendo demais. Foi Jesus, o Senhor, que está acontecendo? Que momento é esse? O Senhor sabe o que está acontecendo aqui da minha vida? Pode parecer que nós somos os únicos galhos naquele momento que está sendo podado. Enquanto que tem outro galho ali do lado, ali precisando também. Você fala, Jesus, mas o irmão precisava dessa correção mais do que eu. Saiba de uma coisa, o vinhateiro, o lavrador, ele sabe o que está fazendo. Qualquer que seja o método que Deus esteja usando, o efeito é estreitar o nosso foco, fortalecer a qualidade dos nossos frutos. O processo de poda nos ajuda a dar mais frutos. Certa feita, alguns anos atrás, bem a primeira mensagem que eu fui pregar na vida, que lá na frente da igreja eu recebi a oportunidade, durou 15 minutos só, mas é isso. Eu fui falar da bacia de bronze. E aí eu fui lendo, pesquisando, é feita dos espelhos. Aquilo me marcou muito, de entender que Deus precisava que eu me visse primeiro. Eu precisava me entender primeiro para poder ensinar algo para alguém. E naquele momento, eu já falei aqui para vocês, naquele momento da minha vida, todos os meus amigos, todinhos, os que eu mais gosto até hoje, todos eles começaram a apontar os meus defeitos. Todos eles. Sem exceção. Luciana, o jeito que você trata o seu marido não é certo. Eu ficava envergonhada. Falei, meu Deus, mas eu tinha pedido para Deus. Eu preciso me enxergar. Como eu vou me enxergar? E Deus começou a trazer os meus amigos para me dar ali uma podada. E eu consegui entender muita coisa, o quanto eu era terrível de lidar, e eu mudei essas coisas, contornei essas coisas. É uma poda que às vezes precisa ser feita. Pessoas que se mostraram infiéis, amigos infiéis, distância, se afasta, não precisa lá tirar satisfação não, caça seu rumo. Milhões de pessoas na terra, os amigos de Jó, os amigos impertinentes de Jó. Mas esses são os verdadeiros amigos que dizem para você, olha, o jeito que você está fazendo isso vai dar errado. Porque os verdadeiros têm coragem de falar para você o que realmente você precisa para corrigir a sua rota. Qualquer que seja um método de poda, é feito para estreitar o nosso foco, entender onde que eu estou indo e a qualidade dos nossos frutos serem fortalecidas. E esse processo de poda nos ajuda a dar mais frutos. Por que essa videira é importante em Israel? O produto da videira, o próprio fruto, a uva. Uva passa, que é o produto seco. Pressionado, ele gera o vinho. Se deixado fermentar, ele faz o vinagre. E várias outras finalidades que a gente for procurando aqui. Olha quão grande a funcionalidade da igreja, né? A gente pode ver aqui mesmo, na família. Estabelecendo parâmetros na cultura, na política, no comércio. A igreja precisa estabelecer parâmetros. Eu não estou dizendo para você trazer essas coisas para dentro da religião, como a gente vê muitas vezes, mas a religião, pilares fortes da sociedade. A sociedade precisa da religião, precisa da ciência, precisa da política e precisa da arte. A filosofia fala sobre isso. Os quatro pilares da sociedade: a arte, a política, a religião e a ciência. Não tem como, fica capenga se tirar uma dessas coisas. Nós precisamos ocupar os lugares da sociedade. Exemplo. Às vezes tem dois candidatos a prefeito da nossa cidade, por exemplo. Um deles é cristão e o outro não. Tem aquele que rouba, mas faz. E o outro é cristão, é muito certinho, vai fazer tudo certinho. Às vezes as coisas não andam para ele, porque ele não molha a mão das outras pessoas. E em quem que você vota? Você vota naquele que faz. Ah, tá roubando, mas faz. É verdade ou não é, gente? Eu já vi isso. Meu pai trabalhou a vida toda na prefeitura. Meu pai abastecia o carro pela prefeitura. A minha casa que a gente fez praticamente foi doada. A primeira casa que fizeram, eu tinha 10 anos de idade. A gente saiu da roça, mesmo do interior, foi para a cidade. E quem deu todo o material e os pedreiros eram da prefeitura. Quem pagou foi o Estado. Por conchavo. Vai dizer que vocês nunca viram isso? O cristão precisa se posicionar. Se preciso aí, entre nesse negócio aí, ó. Como funciona esse negócio aqui de ser prefeito? Como funciona aqui? Comece ali sendo um vereador. Chegar lá e dizer também, de Bíblia não. Ninguém tá precisando que pregue lá não. As pessoas lá precisam de pessoas de moral na sociedade. Não precisa levar o evangelho para lá não. O evangelho é lá na igreja. Deus é essencial para a nação e ele precisa de pessoas corretas. Exemplo, outro exemplo, Daniel, Esther, precisa de exemplo melhor? Esther livrou uma nação toda, Deus a colocou dentro do palácio para livrar uma nação. Daniel foi colocado dentro do palácio para livrar uma nação. A igreja está se afastando desses postos aí da sociedade. O povo de Deus não toma o seu lugar de posição. Porque é ensinado, infelizmente, na igreja, porque religião e política não se mistura. Mas como? Não precisa levar isso para dentro da igreja ou levar a igreja para lá, não, gente. Seja honesto. O meu marido trabalha aqui nos Estados Unidos com construção. Bom dia, Ana Luiz. Com construção. Ele faz pátio, essas coisas. Em volta de piscina, tudo que tem cimento aqui, coisa de muro, ele faz. Os patrões dele, que passam o serviço, são apaixonados com ele, porque ele é honesto. Se der um erro, ele vai falar, olha, deu um erro aqui, como que a gente vai consertar? Ele não encobre os erros. Ele, ah, vamos empurrar uma terra aqui que passa. Não. Ele olha na planta e fala assim, não vai dar certo a sua planta. Conserta a sua planta que você vai chegar aqui, a gente vai ter problema. Honestidade por onde você passar. Ele não gasta levantar a bandeira de Cristo, não. Cristo vive em nós. Seja honesto em todos os seus passos. Qual é o nome que as pessoas te dão por aí? Não usa esse poder que o Espírito está em nós para alimentar, para a felicidade da nação. Então Jesus é a videira verdadeira. Nós precisamos estar nele, enraizados nele, para dar os nossos frutos. Se não estivermos dando os nossos frutos, vai vir a poda. Ele não vai arrancar e jogar no fogo igual os infiéis, não. Ele vai podar. Né, quem tem pé de uva aí, eu tenho um pé de uva lá no Brasil, na minha casa lá. Eu acho que não vai dar uva nenhuma, porque eu pelo que eu assisti uns vídeos aqui, realmente você precisa pegar uns brotos, guia, cortar, não sei o que. Quando eu olhei aqui no YouTube, falei assim, comprei o pé de uva à toa, porque precisa de um cuidado excepcional para um pé de uva produzir. Não é só aguar, não. E assim é a igreja. Então esses foram os temas de hoje. Espero ter... e que Deus os abençoe. Durante a semana que vem agora, eu vou falar para vocês que a gente vai... A gente preparou uma série. Nessa primeira temporada, são 15 vídeos vai sair no YouTube, no Instagram. E esses 15 vídeos, eles falam de dos hebreus pelas lentes da cultura e do contexto judaico. São videozinhos de um minutinho, mas sempre eu vou estar entrando ao vivo aqui com vocês. Eu vou avisar vocês semana que vem. E a gente vai fazer algumas coisas que às vezes vocês me pedem, que é fazer de fato a tradução assim, quais bases. Amém, Misael, Deus abençoe. Obrigada. É muito bom entender textos assim, mas como entender textos assim sem uma base? Que base é essa? Como fazer uma base se você não sabe quais ferramentas usar, tá? Anote aí, cuidado com o conteúdo UAU, tá? Muito cuidado com o conteúdo UAU, porque eu falei para você que são verdades. Cuidado com o conteúdo UAU, que pega palavrinha aqui, palavrinha ali, pega uma letra e pega número. Paulo não usa isso. Pedro não usa isso. Eles usam tipologia, eles usam simbologia. João aqui, a gente viu que João usou muita simbologia. Então eu vou falar para vocês a partir de semana que vem, um compromisso meu com a igreja, onde quer que ela esteja, de ensinar como fazer. Como fazer? Porque se eu parar de fazer vídeos aqui, ou se você de repente encontrar só informações erradas aí na internet, como você se livrar disso? É lendo, é pesquisando por você mesmo. Isso é uma responsabilidade que você tem que trazer para você, tá? E a gente vai falar sobre esses pilares. Vou deixar para vocês aqui o meu PDF, tá mais ou menos aqui com quase 40 páginas. Eu vou compartilhar ele com vocês dessas lives passadas aí. E eu não tenho problema nenhum. Essa palavra é medula para os nossos ossos. Amém. Vida. A palavra é vida. Não caia no conto de isso, daquilo, gente. É interessantíssimo. Nossa, é maravilhoso. Mas chegou um vídeo para mim de uma aluna ontem, falando sobre preciosa é para Deus a morte dos seus santos. Acho que é isso. E aí ele diz, porque a palavra preciosa no hebraico é iakar. Até aí tudo bem, é iakar mesmo. Iakar significa isso. A significação que ele deu não é. Shalom, Carla. Não é o que está lá. Realmente o que está lá é precioso, de valioso. É valioso. É valioso, é precioso para Deus a morte do seu santo. Ele torceu o negócio. Só que quando ele fala com muita veemência, as pessoas não sabem abrir ali um dicionário e realmente pesquisar. Eu vou compartilhar aqui no Instagram. Se vocês quiserem ver, eu vou compartilhar meus stories aqui. Vou comentar lá o que realmente é. A Bíblia está traduzida certinha. É precioso, é valioso. É valioso, é iakar. E ele diz, não, mas iakar significa tal coisa lá. Nem lembro o que, mas lá para o outro lado assim da história. E aí, quem vai garantir isso? Que você ouve está certo? Que base você tem para confirmar? Paulo fala, faça como os bereanos que analisam tudo que eu faço. Eles estavam analisando o que Paulo falava. E Paulo diz, analisa mesmo. E pesquisa mesmo. Seja um crente bereano, faça como os de Bereia, que analisa tudo que eu falo. Seja um crente de Bereia. E a gente vai aprender então a partir de segunda-feira como estudar, que os elementos que a gente precisa para fazer uma exposição, seja lá que jeito que você usa a sua exposição, Mas a gente vai aprender a como estudar a Bíblia de fato, de verdade, sem misticismo, sem numerologia, sem disse-me-disse, de fato e de verdade, tá? De fato e de verdade. Tem assuntos aqui que eu não entro. É essa gemátria, tá? Gemátria, ai meu Deus, uma abelha aqui. Gemátria, já fui mordida de abelha, gente, várias vezes. Eu acho que tô com perseguição com essas abelhas. Gemátria. Good morning. Opa, tô falando até inglês aí, o Fernando. Deus abençoe. Então essa gemátria, eu não entro nessa gemátria, porque é um caminho muito estreito e perigoso. Ensaiando, né? Gemátria. E eu não entro em numerologia aqui, eu não entro no Kabbalah aqui, eu não entro no Zoar aqui. São linhas judaicas de ensinamento. Eu não entro aqui no judaísmo messiânico, não é para isso que a gente veio aqui. O judaísmo messiânico, como eu fiz uma palestra fechada, quem entrou participou, que eu não gosto de falar isso aberto aqui. O judaísmo messiânico é perigoso e tem as suas questões. Primeira, uma delas só que eu vou falar. O judaísmo messiânico traz de volta a lei, o legalismo, o peso da lei sobre o povo. E Deus, Jesus, já venceu isso tudo. Não adianta colocar aqueles pano aqui, pano azul e acabou com isso. Não existe isso. Eu sou bacharel em teologia, amo o hebraico e uso o hebraico como especialização para eu conseguir aprofundar nos textos. Eu uso o contexto e a cultura judaica para fazer essas conexões que a gente viu aqui hoje e está vendo desde 2018 no meu canal. Combinados? Então, a partir de segunda-feira tem novidade para nós e a gente vai falando sobre isso, quem sabe... Eu faço ao vivo aqui pelo YouTube, vai ser o jeito que eu tenho que mostrar a tela do computador como fazer isso na prática, tá bom? Tem um método para isso, tem um método. E esse método a gente chama, aqui no canal, a Luciana Mais Hebraico, a gente chama esse método de Mais Hebraico, eu já ensinei esse método para algumas turmas, tá? Tem um método que já foi validado. Não é só alfabetização e aprender algumas palavrinhas aqui e ali, não. É um método que a gente vai realmente entender o que está se passando ali na Sagrada Escritura. E a partir dali, você, depois da base, você continuar a sua casa. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu despedir de vocês aqui no Instagram primeiro. Deus, amém, bênção, graças a Deus receber os estudos aqui, Deus é bom. Aproveite, como eu já falei para vocês, toda a oportunidade de estudar, você não está aqui por acaso, tá? Deus abençoe você, Márcia, você está aqui por uma cristocidência de Deus. Deus abençoe, pastor Cosme. Tá? Tchau para vocês aqui do Instagram. Eu vou compartilhar lá para vocês a palavra que eu falei no Instagram. Você que também quer saber que palavra que é, vai lá nos stories do Instagram. Luciana_maishebraico. Ó, tchau para vocês. Bom sábado, bom fim de semana, tá, gente? O sol tá começando a pegar nas minhas costas aqui. Vai ficar gravado, Carla. A aula foi só puxão de orelha. Muito bom, Deus abençoe, Renata. Marcos, lá de Perdigão, lá do... Tinha um pastor amigo nosso aí, pastor Flávio Gonçalves, que era da Igreja Batista. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, gente. Bom fim de semana pra vocês. E pra vocês aqui também, Deus abençoe. Vai ficar gravadinho aí pra vocês. Perdoe o sol, tá? O sol veio por trás aqui, o vídeo ficou um pouco ruim. Deus abençoe. Tchau pra vocês. Obrigado.